Senhor presidente, ministro Lewandowski, senhoras e senhores senadores, ninguém ocupa essa tribuna com alegria, pelo menos neste momento, até porque quando nós disputamos o mandato em 2010, não era previsível esse momento que nós estamos vivendo. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e dizia há poucos instantes que, apesar de Vossa Excelência presidir o outro poder, mas está tendo assim uma... se saindo maravilhosamente, muito bem, com maior tranquilidade, presidindo esse feito histórico que ao longo do século será sempre relembrado. Mas, senhor presidente, o Senado Federal segue, com todo o rigor legal, os passos metódicos de um dos processos mais delicados e importantes da vida política nacional contemporânea. Nessa etapa, sob o comando do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, esta casa vota o parecer da Comissão Especial do Impeachment, inaugurando o julgamento da presidenta Dilma Rousseff em plenário. A ninguém mais ocorre qualquer dúvida sobre a relevância desse processo na história do país e na vida de cada cidadão brasileiro. Contra todos aqueles que ainda contestam a idoneidade desse processo, somos testemunhas de que toda a formalidade processual tem seguido o rito, o risco a respeito aos preceitos constitucionais, sobretudo aqueles relativos ao devido processo legal, garantindo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Em cada etapa desse longo, mas necessário roteiro político e jurídico, sequer um tropeço ritualista foi cometido. O compromisso com a lisura foi o lema maior de cada senador e senadora envolvido na comissão de impeachment, para o irretocável resultado da qual a condução do senador Raimundo Lira somente pode ser resumida como excepcional. Na mesma linha, senhor presidente, a peça primorosa do relator senador Antônio Anastasia sobre o impeachment da presidenta oferece elementos suficientes em relação à materialidade e à lógica com farta argumentação. Para tanto, sem contestação, a fase de instrução permitiu coletar e coligir provas robustas, seja pelo depoimento, pela documentação e perícias. Segundo o parecer do senador Anastasia, todas as ações praticadas por Dilma Rousseff enquanto presidente são relevadas nas raízes expostas abertamente, sem subterfúgios retóricos. Desse modo, tudo indica e evidencia a existência de ilícito na conduta financeira da nação, seja pelas convencionadas padeladas fiscais, seja pelas edições irregulares dos decretos. Em síntese, senhor presidente, na rigorosa visão do nobre relator, provas sobejam, seja por ação direta, seja por omissão, de que houve crime de responsabilidade nos dois casos em que a presidenta é acusada, tanto na abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional, quanto nos atrasos dos pagamentos de valores devidos a bancos e fundos públicos. Com muita propriedade, o parecer aponta que a omissão da presidenta permitiu o financiamento de despesas primárias pelo Banco do Brasil por meio de operações de crédito, o que é expressamente proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em seu relatório, o senador Anastasia demonstra de forma muito didática que houve uma espécie de ação coordenada do Banco Central e da própria Comissão de Valores Mobiliários ao transigirem com as irregularidades propostas no Palácio do Planalto. Como se sabe, mudar a meta fiscal no meio do exercício orçamentário por força de assinatura de decreto não procede à luz das regras constitucionais. Tampouco é compatível com o que rege os princípios da transparência e da publicidade previstos para o Estado democrático. Em suma, por estarmos discutindo a responsabilidade inerente ao cargo exercido, é forçoso reconhecer a conivência quando não o envolvimento direto da presidente Dilma com o imbróglio financeiro ocorrido. Por outro lado, senhor presidente, a população brasileira emite sinais claros e expressivos de que compreende as irregularidades cometidas pela presidente e exige punição dentro das leis. Embora a questão orçamentária seja exageradamente técnica, até para os especialistas, o fato é que o desrespeito à lei impactou e vem impactando violentamente o cidadão mediante as consequências negativas geradas na produção econômica do país. Por encadeamento lógico, a queda do PIB refletiu no desemprego, na inflação e em menor grau de investimento, causando diretamente uma piora significativa na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Enfim, nós brasileiros, não nos escapa que o Brasil atravessa hoje um momento histórico de cruciais mudanças institucionais. Neste aspecto, necessário reconhecer e destacar o comportamento exemplar do presidente interino Michel Temer, que em nenhum instante fez qualquer movimentação do Palácio do Planalto que não fosse um apelo intransigente ao respeito à Constituição, à ética e ao direito de defesa. O país clama por um ambiente político equilibrado, estável e confiável, para que se possa alavancar as mudanças necessárias e esperadas por todos nós. A esperança de todos os brasileiros é depositada hoje exatamente no afinco e na obstinação com que trabalhamos pelo bem do país, do seu povo e pela retomada do desenvolvimento econômico e social. Assim, cabe ao Senado Federal, assumindo e cumprindo seu papel, agir com bom senso e responsabilidade na decisão sobre o acolhimento da denúncia contra a presidente. O exercício legislativo de 2016 já rompeu sua segunda metade e o país necessita de notícias mais auspiciosas. E o papel do Parlamento é fundamental, pois compete ao Senado, à Câmara dos Deputados, assumindo suas prerrogativas constitucionais e políticas, dar sua contribuição, estabelecendo uma parceria ativa, independente e autônoma, mas de forma harmoniosa com o Poder Executivo, visando a remover as pedras no caminho. Quanto mais ligeiro for o encaminhamento desse processo, sem cercear indevidamente o direito de defesa, quanto menos problemas o Brasil enfrentará pela frente, rumo à retomada do seu desenvolvimento social e econômico. O povo já não suporta mais tanta indefinição política e econômica, e os interesses do país e do povo brasileiro devem estar acima das nossas naturais divergências políticas e distintas visões do mundo. Portanto, para encerrar, senhor presidente, considerando a análise dos argumentos técnicos que nos foram apresentados e que levaram a conclusões apresentadas pelo relator em seu parecer, nada mais natural que a orientação do meu voto seja favorável ao relatório que recomenda a continuidade do processo. Muito obrigado, senhor presidente.